TSF. Uma da tarde, 15 minutos, começa aqui mais uma edição do Mapa Mundo com o Ricardo Alexandre.
As negociações entre o Ocidente e a Rússia são convidadas do Mapa Mundo da TSF as investigadoras do Instituto de Português de Relações Internacionais, Diana Soller e Sónia Sénica. A presidência da Rússia descreveu esta terça-feira como positivas as conversações com os Estados Unidos sobre a Ucrânia e a segurança europeia em Genebra, mas disse ser ainda demasiado cedo para estar otimista quanto a quaisquer resultados. Merece uma avaliação positiva, foram as palavras do porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, citado pela agência de notícias France Presse. Acrescentou, ainda não há muitas razões para estar otimista, seria preciso ser ingênuo para acreditar que uma primeira ronda irá produzir resultados abrangentes. As delegações dos dois países reuniram-se ontem, segunda-feira, na cidade suíça de Genebra. O Andy Sherman, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, e o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, começaram a conversar e começaram a discordar. A reunião aconteceu na missão norte-americana em Genebra, perto das Nações Unidas, depois de os dois diplomatas já se terem encontrado informalmente no domingo. A conversa foi difícil, não poderia ser fácil, disse Ryabkov à agência de notícias Interfax após a reunião. O diálogo abriu uma semana de intensa diplomacia, em que a Rússia se reúne com autoridades da NATO amanhã em Bruxelas e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, quinta-feira em Viena, para discutir a crise na fronteira com a Ucrânia, que os países ocidentais acusam Moscovo de querer invadir, e as exigências russas sobre manobras militares da NATO e alargamento da aliança na Europa de Leste. No final do encontro de Genebra, Ryabkov reafirmou que a Rússia não tenciona atacar a Ucrânia, mas alertou que os Estados Unidos não devem subestimar o risco de um confronto. E disse também que Washington deve levar muito a sério os avisos de Moscovo sobre as consequências do eventual alargamento da NATO a leste. No fim de semana, na televisão ABC, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken descreveu a atitude russa na fronteira como um clima de escalada com uma arma apontada à cabeça da Ucrânia. A Rússia reclama um compromisso da NATO de não integrar a Ucrânia na aliança militar. Blinken diz que não está em cima da mesa. Ou seja, Sónia Sénica, começo pela Sónia, será que o mais correto é dizer que a Rússia não ataca a Ucrânia se e só se, ou seja, se a NATO não abrir as portas da aliança à Ucrânia?
Boa tarde, Ricardo. De facto, eu começaria por dizer que neste momento e para a Rússia, digamos que já há aqui uma posição vitoriosa, não é? Não só pelo encetar e o obrigar e o condicionar esta nova ronda de negociações com os Estados Unidos e com o Ocidente alargado, também com a NATO. E, portanto, nessa medida já houve aqui, digamos, um passo significativo dado, o que lhe permite ter uma posição também mais fortalecida, se quiser, também na questão da gestão da Ucrânia. Relativamente à Ucrânia em particular, e do meu ponto de vista, acho que mantém-se o argumento russo de não invasão do país. Acho que a ação musculada na fronteira já deixa claro uma projeção de força ampla o suficiente para marcar uma posição daquilo que são as suas, digamos, linhas vermelhas, nomeadamente aqui estamos a falar, no caso da Ucrânia, o não alargamento da zona de influência do Ocidente, por via do alargamento, nomeadamente, da NATO, e portanto eu creio que é de facto mais uma perplexidade e um receio acolhido no Ocidente do que propriamente um intuito real a ser efetivamente concretizado num quadro militar. Não creio que traria daí grandes benefícios, mais do que está a trazer, digamos, este condicionar, este obrigar a sentar e a incitar mecanismos político-diplomáticos no âmbito, obviamente, de um quadro negocial bastante alargado ao longo desta semana, que vem na sequência precisamente de uma, digamos, de um restabelecimento de uma posição de força no sistema internacional. Não nos podemos esquecer que para a Rússia, o Ocidente e os Estados Unidos em particular está numa posição bastante fragilizada, sobretudo desde o seu retraimento, não só no Médio Oriente, desde a administração Obama, mas mais recentemente com a transição de poder no sistema internacional, com a ascensão da China e com a sua, enfim, querela com Taiwan em particular. E, portanto, estas várias frentes, por por parte dos Estados Unidos, sem esquecermos, claro, está também a questão do Irão, faz com que a Rússia assuma aqui uma postura de querer fazer valer os seus próprios interesses, as suas denominadas linhas vermelhas, e obrigar e condicionar a que as suas garantias de segurança possam agora ser, digamos, debatidas, dialogadas com o Ocidente. E, portanto, isso é muito significativo.
Já vamos ver de que forma é que a Rússia quer ver debatidas essas linhas vermelhas e quais são. Algumas horas depois da declaração de Ryabkov, embaixador dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse que deseja acreditar que a Rússia não tem planos, de facto, para invadir a Ucrânia, mas alertou que as indicações que têm sido dadas por parte de Moscou apontam movimentos nessa direção, na direção de um ataque. Já hoje, terça-feira, um outro vice-ministro dos estrangeiros russo, Alexander Grushko, disse que chegou a hora da verdade nas relações com a Aliança Atlântica. Ele próprio vai para Bruxelas amanhã para participar na reunião do Conselho de NATO de Rússia. Diz Grushko, demos um passo não usual do ponto de vista da diplomacia clássica, ou seja, a Rússia apresentou ideias detalhadas num projeto de acordo juridicamente vinculativo sobre a maneira como devem ser levados em conta os interesses legítimos da Rússia em matéria de segurança militar, disse este vice-ministro russo citado pela agência Interfax. A Rússia exige, portanto, a assinatura de tratados que proíbam qualquer futuro alargamento da aliança e o fim das manobras militares ocidentais perto das fronteiras da Rússia. No fundo, Diana, pondo em causa a arquitetura de segurança europeia construída após a Guerra Fria, quando vários países do antigo Bloco Comunista aderiram à NATO.
Exatamente, é esse o ponto da Rússia. Eu gostaria de, no fundo, de enquadrar um bocadinho esta questão, porque muitas vezes nós vemos-la como ela tendo começado com a deslocação das tropas russas para a Ucrânia e, do meu ponto de vista, como eu tenho vindo a defender, isto é uma negociação que começou em Genebra no ano passado, no verão passado, em junho, na primeira cimeira entre Biden e Putin. Biden precisa de apaziguar a Rússia e usou essa cimeira para dizer a Vladimir Putin duas coisas. A primeira é que considerava que a Rússia era uma grande potência no sistema internacional. E isso, do ponto de vista diplomático, dá à Rússia legitimidade para fazer uma série de exigências, entre elas, para exigir controlar a sua própria esfera de influência. É isto que significa ser uma grande potência. E a segunda questão que Biden trouxe para cima da mesa foi as suas próprias linhas vermelhas, que tinham essencialmente a ver com as questões da cibersegurança. Ora, Vladimir Putin, e isto é muito importante dizer, do meu ponto de vista, desloca as tropas para a Ucrânia, aqueles 100 mil homens que estão na fronteira da Ucrânia, não propriamente porque há ali um momento de grande instabilidade, mas para pressionar os Estados Unidos a virem para a mesa de negociações, ouvir as exigências russas, que, como temos vindo a ver-se, vêm muito mais longe do que alguma vez vieram desde o fim da Guerra Fria.
A Rússia exige que a NATO desista de qualquer atividade militar no território da Ucrânia e em vários países do leste europeu, no Cáucaso e na Ásia Central. Deve excluir uma futura expansão do bloco, portanto, da NATO. Incluindo a Ucrânia. Portanto, lá está uma das linhas vermelhas traçadas pelo presidente Putin. E no fundo, de acordo com o documento russo, as partes comprometem-se a não deslocar tropas ou armas em países do continente europeu e não implantar mísseis de curto e médio alcance em áreas de onde possam atingir alvos nos territórios dos países signatários do acordo, portanto, destes da Rússia e dos países da NATO. Isto não obrigaria a mudar toda a arquitetura da presença dos Estados Unidos na Europa e a própria essência da NATO?
Absolutamente, obrigaria. E precisamente porque Biden abriu esta porta e porque Putin vê uma oportunidade nesta porta aberta como nunca teve desde o fim da Guerra Fria, porque sabe que Biden quer, acima de tudo, estar disponível para enfrentar a China, que é eleito o grande inimigo dos Estados Unidos, Putin está a pressionar com tudo o que pode, está a fazer exigências que nunca fez antes, entre elas, precisamente, deixar a Europa numa situação de grande falta de proteção, que noutras circunstâncias nunca seria possível aceitar. Agora, a mim parece-me que ambas as partes estão a pôr em cima da mesa exigências que sabem que não vão ser cumpridas. É assim que se faz. Agora, o que nós precisamos de ver é de que forma é que estas negociações se vão desenvolver, de que forma os Estados Unidos se vão conseguir entender com os seus parceiros da NATO para chegarem a um acordo relativamente às exigências russas e quanto é que a Rússia vai estar disposta, digamos, a recuar para entrar em acordo com os Estados Unidos e quanto é que os Estados Unidos estão dispostos a oferecer para pagarem pela paz duradoura com a Rússia.
O Pentágono avisou ontem a Rússia de que deve começar a afastar uma parte dos militares da fronteira com a Ucrânia, se a verdadeira intenção russa é, de facto, reduzir as tensões na região. Sem exagero, pode-se dizer que as nossas relações com a Aliança Atlântica chegaram ao momento da verdade. Já há pouco usei esta expressão de Alexander Grushko, citado pela agência de notícias Interfax. É assim que devemos entender atualmente, Sónia, um momento da verdade?
Eu diria que essa é talvez a maneira de melhor adjetivar a situação em que nos encontramos, mas concordando também com tudo aquilo que a Diana disse, eu acho que há de facto aqui três, enfim, considerações a fazer também de enquadramento, diria. De facto, não foi esta crise agora atual ucraniana que fez eclodir este novo momento de tensão. Há um histórico por trás. Mas o que é significativo é que, sem dúvida...
Podemos começar pela anexação da Crimeia para não irmos já atrás à Geórgia e ao envolvimento
Exatamente. Portanto, a
da
linha
Rússia na própria Revolução Laranja.
Exatamente.
Ucrânia,
portanto, a linha vermelha, ou seja, este conjunto de linhas vermelhas, que são, na verdade, os interesses estratégicos defendidos por parte da liderança russa, vão no sentido de, por um lado, não permitir essa extensão e essa influência do Ocidente às suas fronteiras, e, portanto, aqui configura-se a questão da crise ucraniana, a Geórgia, como me referiste, mas também, em paralelo, a Rússia tem uma situação atual de muitas frentes, não é? Onde quer fazer vingar os seus interesses estratégicos. E aqui remeto em particular para a questão da estabilização dos regimes em países aliados, como é o caso agora recentemente do Cazaquistão e, como sabemos, também no ano passado da Bielorrússia. Portanto, tudo isto, se olharmos de um ponto de vista geoestratégico e geopolítico, configura de facto uma sedimentação de um projeto que, enfim, que eu defendo há algum tempo, que é de uma Rússia, digamos, previsível. Previsível não só no plano interno, com uma liderança cada vez mais forte, centralizada, e o pacote de alterações constitucionais que já aqui também foi falado na altura, configura exatamente isso e, em paralelo, uma política externa bastante assertiva. E estas tomadas de posição nos últimos anos, de facto, tendem nesse sentido. Há aqui um projeto amplo de que a Rússia consiga ser respeitada pelos seus pares. Portanto, como a Diana disse bem, foi uma vitória o ano passado na cimeira com o presidente Biden conseguir fazer ouvir que a Rússia é uma grande potência e, portanto, nesse sentido tem margem, digamos, bastante alargada e uma posição bastante, digamos, confortável para poder aqui chegar à mesa das negociações numa outra posição. Uma outra consideração muito breve a fazer em termos das negociações propriamente ditas é o curioso de, nestas três rondas negociais, digamos, em certa medida estar a falar-se do futuro da Ucrânia, da soberania de um país, da sua integridade nacional, sem a Ucrânia estar na mesa das negociações.
Estava aqui na minha lista de perguntas, não é? Portanto, são negociações onde, a dado ponto, a Ucrânia, até por ser um país soberano, independente,
precisamente.
E o Ocidente faz questão de defender essa independência, essa soberania, a Ucrânia tem de estar presente.
E o curioso é que a defesa da Ucrânia está a ser feita precisamente por via da NATO. Portanto, o secretário-geral da NATO já veio reunir-se até com uma representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, precisamente, de onde saiu aquela...
A vice-primeira-ministra ucraniana.
Exatamente, aquela condição imprescindível para a NATO, entenda-se, que é, obviamente, não poderá ser feito nada, nenhum compromisso, sem a Ucrânia ser tida em conta e ser ouvida. E, portanto, aqui é uma segunda consideração. A minha última consideração, além da dureza daquilo que é vertido neste quadro normativo, nesta fórmula encontrada pela parte russa, de poder aqui, digamos, criar um quadro normativo que dita as regras das suas garantias de segurança, enfim, que é bastante, os dois documentos são bastante impactantes e a maneira maneira como foram até divulgados denota aquilo também que a Diana disse, que foi uma maneira muito estratégica de trazer a público aquilo que supostamente deveria ser debatido e negociado em privado, como faz parte destas rondas negociais, digamos, tradicionalmente, e portanto aqui já condicionando a outra parte nesse sentido, mas mais do que isso é aqui também, do meu ponto de vista, a posição em que fica a União Europeia, que também não está a fazer parte, ainda que existam, obviamente, consultas permanentes dos Estados Unidos com os seus parceiros europeus. A Europa está posta de parte, não apenas na questão da Ucrânia, e faz parte do quarteto, como sabemos, uma Alemanha ou uma França, mas também nesta nova arquitetura que, obviamente, dará, digamos, as fundações daquilo que será, como disseste bem, as fundações de uma nova segurança, arquitetura de segurança europeia. Diria também uma nova forma de lidar com os vários polos desse sistema internacional.
A Rússia assumiu que deu precisamente esse passo não usual do ponto de vista da diplomacia clássica, ao tornar público documento ou documentos em que quer um acordo que seja juridicamente vinculativo com as exigências que faz. Os Estados Unidos e os aliados europeus têm considerado essas exigências inaceitáveis, mas dizem estar prontos a discutir soluções com Moscovo para encontrar uma saída para as tensões e evitar um novo conflito armado, especialmente na Ucrânia. Mas como é que se pode encontrar o ponto intermédio disto, Diana? Ou seja, até onde a abordagem americana pode ir para evitar a permanência da tensão ou a escalada da tensão na fronteira da Ucrânia com a Rússia?
Eu não sei, mas eu acredito... Há aqui uma primeira coisa que eu gostava de dizer antes de responder diretamente a isso. A questão... E tem a ver com as questões que vocês ambos colocaram. Porque é que a União Europeia está, de certa forma, fora disto? Porque é que a própria NATO não parece tão engajada como deveria estar?
A reunião também do Conselho NATO Russo é só amanhã, vamos ver também.
Exatamente,
é que dá,
exatamente. Mas eu lembro-me uma coisa, quer dizer, o sistema internacional mudou consideravelmente e voltou a ser um sistema internacional de grandes potências, em que quem negocia são as grandes potências. E assim, a NATO e a União Europeia principalmente acabam por ser relegadas para um segundo plano, ainda que eu pense que neste aspecto não só a Rússia quer negociar diretamente com a NATO porque sente que a NATO é o elo mais fraco, como o próprio presidente Biden disse que não se tomava decisão nenhuma sem a consulta dos membros da NATO. Portanto, estas considerações são importantes. Há ainda outra que eu acho que é interessante, que é a NATO está a rever o seu conceito estratégico. A NATO, supostamente, durante 2022...
Vai ser apresentada na Cimeira de Madrid.
Exatamente. Um novo conceito estratégico com as regras de empenhamento da NATO para os próximos 10 anos. Isto é uma questão ordinária, acontece 10 em 10 anos, mas também não deixa de ser interessante que este tipo de questões estejam a decorrer quando a NATO está em momento de fragilidade, quando a identidade da NATO ainda não é clara. Até onde é que Biden pode ir? Não sabemos. Eu lembro muitas vezes, já escrevi isto e volta não volta lembro, que Roosevelt acabou por entregar uma parte significativa da Europa à União Soviética a seguir à Segunda Guerra Mundial em nome da paz. Não quer dizer que Roosevelt quisesse de alguma maneira entregar seja quem for à infelicidade, mas... A verdade é que em momentos-chave históricos como este que eu estou convencida que nós estamos a viver, às vezes negociam-se coisas que há 2, 3, 4 anos atrás seriam inimagináveis. E, portanto, eu estou convencida que os Estados Unidos são capazes de ir mais longe do que aquilo que seriam capazes de ter ido num contexto há 4 ou 5 anos
mais
atrás.
Mais longe no sentido das cedências?
Mais longe no sentido das cedências. Por exemplo, negociar o Estatuto da Ucrânia em relação à Rússia. E a Ucrânia, sim, é um Estado soberano, mas é um Estado soberano que está geograficamente instalado entre duas potências, uma grande potência e outra potência regional, que estão, precisamente, a disputar o seu estatuto como moeda de troca para terem uma paz robusta que tenha influência em todo o sistema internacional. Portanto, eu vejo esta questão da Ucrânia como uma questão que é muito mais vasta que a Ucrânia, e a Ucrânia, no fim do dia, isto vendo as coisas da forma mais realista e pragmática possível, acaba por ser um bocadinho uma moeda de troca, vista por ambos os lados, como a moeda de troca que pode apaziguar uns e outros.
Sónia, o que é que falámos há pouco da reunião do Conselho NATO-Rússia, é evidente, não é difícil dizer o que é que lá possa sair, mas convém lembrar que se trata de um órgão consultivo cujas reuniões estão suspensas há bastante tempo, precisamente por causa da intervenção da Rússia na Ucrânia, com a anexação da Crimeia e o alegado apoio aos separatistas pró-russos na região de Donbass. Dyabkov considerou que seria um grande erro se a NATO se recusasse a conceder garantias de segurança a Moscovo. Por outro lado, ceder não significa ficar nas mãos de um tipo de governo que, como ainda há pouco referias, deixa muito a dever nesta altura à democracia e às práticas respeitadoras dos direitos humanos mais fundamentais.
Bem, eu acho que, tal como nesta primeira ronda negocial, em particular, o foco estará, obviamente, na questão da NATO, precisamente por tudo aquilo que já foi dito aqui, não é? Que é uma questão ainda de repensar o seu plano estratégico para o futuro. Estou a falar, claro, da NATO, mas eu gostaria de chamar a atenção para o ponto da premissa essencial, que é a NATO identificar a Rússia como o seu principal opositor e, portanto, considerá-la como a sua maior ameaça. É muito difícil, do meu ponto de vista, digamos, encetar um processo negocial, de se chegar a um acordo, que no fundo é aquilo que está aqui proposto em cima da mesa das negociações pela Rússia, com estas, enfim, com estes constrangimentos de narrativa, com este histórico de grande tensão, não é? De quase afastamento, diria, do diálogo, e depois chegar a uma mesa negocial e conseguir aqui, desculpe o termo brejeiro, mas partir pedra e se chegar objetivamente a um consenso rapidamente. Eu creio que, e se tomarmos em linha de conta o que aconteceu com relação a esta primeira reunião, o que vai acontecer é que eventualmente os ânimos, ou se quisermos aquilo como foi dito, a narrativa ou a retórica vai ser mais amenizada, que também foi bastante, enfim, assertiva no início desta primeira negociação, mas que depois vai ter que gerar aqui novas e várias consultas nos próximos tempos, porque não há dúvida que não se vai conseguir chegar a um compromisso no imediato, nem que seja por aquilo que também a Diana disse, quer dizer, a questão do próprio exemplo da Ucrânia é um exemplo muito impactante. Na verdade, é um parceiro, obviamente, da NATO, tem pretensões de adesão à NATO, como também à União Europeia, pelas razões da sua própria opção de política externa, mas não configura, neste momento, um possível membro que reúna as condições necessárias para o fazer. E, portanto, a Rússia sabe isso, não é? Isto por um lado. Por outro lado, acho que, e se me permite, antes de avançar um pouco mais, também na questão colocada, o que é que poderá sair daqui? Acho que vai ter que se ir mais a fundo e dar algumas garantias. Neste momento a Rússia quer garantias e vai ter que haver concessões também da própria NATO. Em que medida...
Mas o que é que a Rússia pode dar em troca? Se a NATO, os Estados Unidos ou a NATO, de uma forma geral, aceitar avançar para um acordo juridicamente vinculativo, ou seja, algo escrito no papel... O que é que a Rússia dá em troca nisso?
Eu acho que a questão que nós estamos aqui a falar desde o início e que tanta surpresa gerou nas várias, enfim, capitais europeias e no próprio Ocidente, que é a questão de uma nova, de uma invasão objetiva militar num país vizinho por parte da Rússia, do meu ponto de vista, já é uma garantia suficientemente tranquila que pudesse acalentar aqui um reatar do diálogo e diverter isso num acordo. Agora, o que me parece é que estes primeiros drafts, não é? Estes primeiros esboços são bastante difíceis de ser aceitos, porque partem com a Rússia de uma posição, como já aqui foi referido, de grande força. E, portanto, o que me parece é que esta base, que condiciona no imediato, obviamente, a contraparte, vai ter que ser contornada com concessões de parte a parte. E, eventualmente, essa poderá ser uma. A articulação do mecanismo que existe, como foi referido, do Conselho com a NATO, manter um diálogo em permanência, reatar esse funcionamento é útil também, ou seja, de alguma forma estarem os dois num compromisso, num engagement objetivo, no sentido de ir, enfim, debatendo as várias crises ou os vários desafios que possam ter em conjunto, mas eu diria que mais difícil do que a relação com os Estados Unidos em particular, no quadro bilateral, será a relação e o difícil de tentar aqui encontrar um compromisso de garantias de parte a parte com a NATO. O que me parece, e a minha opinião é que, e vários analistas russos dizem isto, há sempre uma grande suspeição, uma grande suspeita com relação à manutenção e à preservação de uma organização como a NATO. portanto, que nós sabemos que foi criada no quadro histórico em que foi criada e conseguiu fazer-se preservar no tempo e até, enfim, estrategicamente saber contornar os seus desafios e manter-se até hoje, e agora está em novo período de reflexão e readequação aos novos desafios, ciberataques, por aí fora. A Rússia, do ponto de vista da Rússia, isto é algo que é inadmissível, portanto, alguém que a considera como a sua principal ameaça, estar a vir à porta das suas fronteiras, querer preservar-se no tempo, sem haver aqui um canal de diálogo, seja ele o Conselho, seja ele outro, ou vertido no tal acordo escrito, é algo que a Rússia neste momento não vai querer contornar. E, portanto, algo vai ter que sair, e eu diria que das três tentativas desta semana, a que para mim, do meu ponto de vista, é a mais relevante, é a questão, claro, com a NATO.
Diana, haver um período negocial como este significa que o Ocidente está mais do lado da cenoura do que do lado do pau, isto é, começa a ficar de lado a possibilidade de avançar para aquilo que foi sendo posto em cima da mesa para pressionar a Rússia a mudar de postura em relação à Ucrânia, ou seja, reforça as sanções, incluindo em relação a instituições financeiras chave na economia russa, embargo a importações, reforço da assistência à Ucrânia, ou seja, isto começa a ser posto de lado, ou a aposta da diplomacia vai continuar a ser acompanhada, pelo menos pelo não abandono da possibilidade dessa ação política mais musculada?
Não, eu acho que a Rússia não vai abandonar esta ameaça do uso da força mais musculada.
Mas a minha questão é, os Estados Unidos e a NATO vão abandonar a ameaça das sanções à Rússia?
Não me parece, não me parece de todo. Nem estou certa. Eu acho que a Rússia, muito inteligentemente, apesar de eu não ser uma especialista na Rússia, através desses dois documentos que a Sónia referiu, colocou-se a si própria como criando a ilusão que é a Rússia que tem o pau, como, usando a tua metáfora. Mas eu não estou de todo certa que isso seja verdade. Quer dizer, de um dia para o outro, os Estados Unidos não passaram a ser um Estado fraquinho que precisa da anuência da Rússia para fazer a sua política externa. Não é? E eu acho que nisso, Moscovo, do ponto de vista diplomático, é muito hábil e consegue criar a ilusão relativamente ao Ocidente que está ela com a mão em cima da mesa. Agora, o que eu acho que está a acontecer dos dois lados da barricada, dos Estados Unidos e da Rússia, mais uma vez eu acho que o negociador do outro lado é os Estados Unidos, ainda que a NATO acabe por ser o principal alvo das negociações, mas não quer dizer que seja o negociador principal. Eu acho é que estas duas potências, cada uma à sua maneira, com formas de fazer política externa e diplomacia diferentes, estão a pôr tudo o que têm em cima da mesa. Porque perceberam que este é um momento chave para criarem, digamos assim, uma nova relação entre os Estados Unidos e a Rússia que seja proveitosa para os dois lados. Por um lado, a Rússia põe as tropas nas fronteiras da Ucrânia, põe acordos em cima da mesa, diz que não cede um milímetro, diz que quer um acordo escrito e diz mais uma coisa que não vai acontecer nunca, que é que a NATO basicamente chegue para o Ocidente, para o antigo Ocidente, e que deixe a Europa de Leste completamente à mercê da Rússia. E isso não vai acontecer. Os Estados Unidos, por sua vez, usam a retórica das sanções, a retórica e a prática, quer dizer, tem havido sanções à Rússia desde 2014, mas a verdade é que essas sanções não têm tido um efeito prático na segurança nem da Ucrânia, nem dos Estados Europeus, nem dos próprios Estados Unidos. Mas o que me parece é que neste momento os Estados Unidos têm uma pequena abertura para negociar, estão dispostos a fazer cedências, mas não cedências que levem à destruição da NATO, ou até porque para os Estados Unidos a NATO continua a ser importante. Não importante da maneira que era, mais uma vez, nem há 10 anos, nem há 20. A NATO agora tem que voltar a ser a fronteira que contém a Rússia para os Estados Unidos se ocuparem da China. Agora, se a NATO puder ser essa fronteira que contém a Rússia, ao mesmo tempo que a Rússia está mais pacificada com a NATO, aí é aquilo que os Estados Unidos querem.
Mas aceitar,
e é isto que está em cima da mesa.
Mas aceitar ponto a ponto, por aquilo que temos visto, as exigências da Rússia...
Mas isso não vai acontecer.
Seria tornar a NATO algo obsoleto.
Mas isso não vai acontecer. A questão é precisamente essa. A Rússia tem que pôr estas exigências em cima da mesa porque tem uma abertura que nunca teve. E está na altura de pôr tudo em cima da mesa e de criar a ilusão internacional de que os Estados Unidos são cada vez mais pequenos politicamente e que precisam mais destas negociações que a Rússia. Isso não é verdade. Não é verdade. Não só os Estados Unidos são muito mais autónomos que a Rússia do ponto de vista militar, tecnológico, da política externa, etc., etc., como, quer dizer, continuam a ser uma grande potência, uma das maiores potências internacionais, a maior potência internacional. O que se passa agora é que os Estados Unidos se querem ocupar de outro assunto, que não é a Rússia.
E esse outro assunto remete-me para... para a própria realidade geográfica da Federação Russa. A Federação Russa é um grande país euroasiático. Na Ásia temos outra potência, outra grande potência económica, a República Popular da China. China, que tem interesses grandes no leste da Europa, através, principalmente pelo seu projeto da Nova Rota da Seda. Portanto, é de excluir a possibilidade... Vocês excluem a possibilidade de a China... bater à porta de Moscou e Washington e dizer precisam de ajuda para resolver isso? Até que ponto podemos ser úteis para resolver esse problema entre a NATO e a Rússia?
Seria muito interessante esse cenário, não é? Mas eu do meu ponto de vista não me parece. Acho que a China tem adotado uma postura que de facto tem sido surpreendente, não é? Segundo os entendidos que acompanham, obviamente, a política externa chinesa, que também não é a minha área, mas de todo modo aquilo que dizem é que esta forma mais assertiva de lidar, por exemplo, com a questão de Hong Kong ou de Taiwan, sobretudo Taiwan, denota uma alteração que antigamente era muito mais de esperar no tempo e, portanto, de apaziguar os ânimos, mas com um projeto a longo prazo e que neste momento está em cima da mesa o que é que se pretende, que é o regresso de Taiwan à China Mãe, portanto, ao território. E nessa medida tem um interesse estratégico numa área nacional, regional muito particular, que é sabida, é falada, e de facto há várias demarches nesse sentido, e portanto a atuação, a militarização do Mar do Sul da China, o relacionamento com países vizinhos para vincar ali uma posição muito clara, em paralelo, claro está, com a sua dinâmica de emergência económica com a Rota da Seda e com outros investimentos no estrangeiro. De todo modo, acho que pela forma também como a postura chinesa tem sido manifestada em alguns desafios internacionais, ainda que possa ser considerada uma ocupante de um dos polos deste novo bipolarismo no sistema internacional, não me parece que pretenda sê-lo ainda, efetivamente, ao contrário dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, agora recentemente, no caso do Cazaquistão, a reação internacional da China foi muito significativa. Portanto, foi aquilo é uma questão doméstica, eventualmente regional, e deve ser tratada nesse sentido. E, portanto, que não é certamente a postura e a posição de uma potência como os Estados Unidos. Que...
Já vamos falar do Cazaquistão, que queria também perguntar-te sobre o Cazaquistão, mas, Diana, apesar destas notas que a Sónia nos traz sobre o que é o interesse estratégico fundamental da China, o certo é que logo a seguir à Cimeira das Democracias, convocada pelo presidente Joe Biden, houve uma espécie de resposta que foi o encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping. Um diferendo, uma necessidade de negociação entre a NATO e a Rússia permitiria também à China exercer aquilo que há vários anos se diz como algo inevitável, que é haver, a par do peso económico, um peso diplomático global.
Eu concordo com a Sónia. Eu acho que a China vai manter-se afastada deste diferendo desta negociação entre a NATO, os Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia, enfim, que são os atores que me parece que podem vir a ter efetivamente importância, ainda que continue a dizer que é uma questão de grandes potências. Agora, acho é que... isso que falavas, esse encontro virtual entre o presidente Xi Jinping e entre Vladimir Putin, logo a seguir à Cimeira das Democracias, foi, acima de tudo, mais uma vez, uma jogada diplomática que veio da Rússia e não da China. Chamaram-me a atenção na altura que a esmagadora maioria dos jornais chineses praticamente não falavam desse assunto e muito menos falavam da questão ucraniana. Era importante para Putin, mais uma vez, encenar ou tentar, de alguma maneira, mostrar que a China estava mais empenhada na sua relação com a Rússia do que eu penso que na verdade está. Eu acho que nesta questão particular, a Rússia está sozinha. Terá que negociar sozinha, e acho que a China vai esperar, até porque à China de alguma forma convém que estes países se desgastem em negociações e não aborreçam muito a China durante uns tempos.
As agências noticiosas têm divulgado uma série de fotos oriundas da Ucrânia, onde se vêem manifestantes empunhando cartazes, onde aconselham os cazaques, os habitantes do Cazaquistão, a não confiar em Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Portanto, Sónia, remete-nos então para o papel russo, já que abordaste o papel russo na crise do Cazaquistão.
Numa primeira fase, pensou-se tratar-se de uma questão doméstica, não é? De uma contestação, uma onda enfim, que se propagou para o país todo, de contestação de um aumento do valor do gás liquefeito. Mas rapidamente se percebeu que, de facto, assumia um contorno internacional. Portanto, era uma crise com contornos muito particulares regionais.
Não deixa de ser uma questão económica e social. Estamos a falar de um país com baixos recursos
que
não se reflete no bem-estar,
onde há uma elite,
na evolução
facto,
do bem-estar da população.
Precisamente, onde há uma elite, de facto, com reminiscências e laços muito próximos ao anterior presidente, se manteve em zonas-chave impactantes dos setores principais da economia nacional, e isso não se reflete, obviamente, no bem-estar da população, até porque a riqueza não está igualmente distribuída naquele país. De todo modo, para mim, o que foi mais impactante foi, de facto, esse pedido de ajuda por parte do atual presidente do Cazaquistão, se quisermos, aos parceiros no âmbito do Tratado de Tashkent, portanto, da Organização de Segurança Coletiva, no sentido de pedir ajuda externa aos seus parceiros, obviamente, de poder restabelecer a ordem e paz territorial. E, portanto, a partir desse momento, se dúvidas houvesse, claramente se percebeu que não só teria um contorno internacional, regional, com uma intervenção clara de uma missão no terreno, liderada, obviamente, pela Rússia, ainda que seja a Arménia que esteja com o chairman dessa organização, mas, de todo modo, o principal é que, de facto, a partir do momento em que se pede ajuda neste contorno ou este mecanismo multilateral, fica-se a percepcionar que a opção em termos de política externa é muito clara do Cazaquistão, ou seja, que é uma aproximação e, se quisermos, segundo alguns analistas, uma nova dependência com relação à Rússia. Portanto, a Rússia, nesse sentido, começa aqui a ganhar muito mais força nesse espaço, digamos, num espaço pós-soviético alargado, competente, mas em particular nestes países com crises muito impactantes, e tira daí, obviamente, as suas ilações e os seus dividendos a nível político institucional, nomeadamente, relembro, depois, numa ronda negocial com os seus oponentes, se quisermos, a nível do Ocidente, portanto, é muito mais restabelecida. Tal como eu tinha dito aqui há uns dias, também teve necessidade de que o Cazaquistão retomasse a paz rapidamente, porque tinha que começar esta ronda negocial com aquela situação mais ou menos resolvida. E eu ressalvaria apenas para terminar que, quando foi perguntado à parte russa quanto tempo é que iriam as tropas russas, enfim, da missão, por si gerida, permanecer no país, foi até quando for preciso. Exatamente como o secretário de Estado Blinken disse também numa conferência de imprensa muito interessante, foi a partir do momento em que os russos entram num país, nós sabemos que depois tardam a sair. E, portanto, aqui ficou muito claro esta onda de expansão de áreas territoriais de influência, como a Diana referia, as famosas linhas vermelhas, que obviamente depois a Rússia quer ver acauteladas e asseguradas por via deste quadro normativo que quer tentar celebrar.
Apesar das palavras de Antony Blinken, a Rússia, ou então a União Soviética, levou 20 anos, 10 anos a sair do Afeganistão, os Estados Unidos levaram 20. Não posso deixar de reparar nas últimas notícias e referências que vão circulando sobre o presidente Joe Biden. Já falamos aqui noutros contextos, Diana, sobre isso. Toda esta situação apanha Joe Biden num momento de alguma fragilidade, como já referiste, que se calhar situávamos, cujo início pode ser situado precisamente a 15 de agosto, quando os Talibã tomaram conta do Afeganistão, mas um ano depois da posse de Joe Biden, Temos um presidente cuja popularidade não está em alta, longe disso. Há o problema da inflação, a percentagem de população americana não vacinada. Está a ser um... Biden vai chegar ao primeiro aniversário num momento difícil.
Vai, com certeza. Vai, com certeza. Aliás, o discurso que Biden fez no dia 6 de janeiro mostra isso precisamente. Foi um discurso que quase virou em 180 graus o tipo de discurso que este presidente costumava fazer relativamente à união dos Estados Unidos, o que mostra, do meu ponto de vista, de alguma forma, que Biden não só está fragilizado, como já percebeu essa fragilização. Relativamente a este processo em concreto, eu diria ainda mais uma coisa. Há aqui um dilema que Biden tem, que é... E que isso sim é o que eu penso que fragiliza os Estados Unidos acima de tudo, e não, não a tentativa da Rússia de mostrar uma força que se calhar verdadeiramente não tem. É o dilema entre precisar de manter até certo ponto os aliados europeus se quiser efetivamente ter uma ordem global e uma ordem global anti-autocracias, e a necessidade que tem de deixar a Rússia apaziguada para poder lidar com a China. E eu penso que esta negociação nesse aspecto vem no pior momento possível, porque o presidente está efetivamente fragilizado interna e externamente. Portanto, vamos ver o que é que Joe Biden consegue fazer neste momento, mas não vai ser fácil, com certeza.
Muito obrigado, Diana Soller, Sónia Sénica, investigadores do Instituto de Poderes e Relações Internacionais. O Mapa Mundo volta à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.